Boa noite. Aconteceu há 102 anos, no dia 13 de outubro. O fenómeno que desafia a ciência foi testemunhado por milhares de pessoas, algumas das quais deixaram o seu testemunho por escrito. O convidado desta noite estudou a fundo esses relatos e, como gosta de aprofundar as relações entre a fé e a ciência, desafios não lhe faltam. Até já publicou um livro sobre o milagre do Sol, editado pela Lucerna no centenário das aparições, mas o seu entusiasmo em saber sempre mais continua a dar frutos.
Boa noite, eu sou o Bernardo Mota, nascido em Lisboa, engenheiro de formação e com um gosto bastante especial pelo cristianismo, pela história do cristianismo e pelas temáticas relacionadas com a ciência, no fundo, com esta polémica que é sempre a relação do cristianismo com a ciência.
Muitos até acham que é impossível uma ligação honesta.
Exatamente, e eu atrevo-me a dizer algo que é hoje em dia praticamente uma heresia, que é dizer que o cristianismo e a ciência não são só compatíveis, como às vezes nós dizemos um pouco à defesa, não é? Descobri ao longo dos anos que eles são profundamente concordantes. O que isto quer dizer é que estou hoje convencido que o cristianismo dá os alicerces filosóficos para se entender o que é a empreitada da ciência.
Mas porquê é que está a dizer isso? Quer dizer que aprofundou, foi que sentiu-se provocado pelo que ouvia?
Foi uma descoberta, ou seja, começou por ser uma atitude, dada a minha formação em engenharia, uma atitude de procurar conciliar. Eu diria que enquanto estava na universidade, afastei-me da fé, o que é comum.
Faz parte.
E sobretudo com quem segue. Eu acho que sobretudo com quem segue certos tipos de cursos, isso acontece. No Instituto Superior Técnico, o ambiente que se vivia lá era bastante laicizado. Está muito melhor hoje em dia. Praticamente não havia grupos de católicos. Eu estava muito isolado, não estava ligado a nenhum grupo. E durante o curso no técnico, a fé ficou muito afetada. No fundo, procurei compartimentar as coisas na minha cabeça, não é? No fundo, a carreira de engenharia seguia por um lado e a religião era cada vez mais
estava
algo que era
engavetada.
Muito engavetada, muito pouco debatida e muito transformada em rotinas familiares que até por vezes se abandonaram.
Sim, ainda hoje é assim, não é? Infelizmente Sim. vive-se ainda dos rendimentos, entre aspas, e a pessoa não faz nenhum percurso pessoal sobre as razões da fé.
Exatamente.
E o que é que lhe aconteceu para agora se entusiasmar com o assunto?
Foi um conjunto de fatores. O primeiro grande embate foi talvez por volta de, nos anos que foram entre 96 e 2004, neste arco de 8 anos, eu por um lado, numa fase inicial, quando ainda era jovem e muito ignorante, fascinei-me pela mistificação do Priorato de Sião, que é aquela ficção, fantasia criada já há muitos anos atrás, dos anos 60, que nasceu em França, a teoria de que Jesus seria casado com Maria Madalena.
Isso também tem a ver com o Dan Brown e com aquele livro.
Exatamente, ou seja, eu primeiro deixo-me fisgar completamente por essa temática do Priorato de Sião, começo a investigá-la sozinho, sem ajuda de ninguém, o que foi um pouco irresponsável, e andei à deriva há alguns anos. E talvez por volta de 98, 99, dei-me conta, pela ajuda de franceses que me ajudaram a explicar, não, mas tu não percebes, aqui em França isto é uma aldrabice, nós sabemos quem é que inventou isso, e fui descobrindo que essa lenda não tinha qualquer tipo de base e fiquei muito revoltado. E a minha primeira reação de revolta foi, pois, então andei durante anos a acreditar que a Igreja Católica escondia um grande segredo e que era tudo uma cambada de impostores, não é?
E agora, afinal, fui enganado.
E esteve em mim uma reação de contra-ataque, dizer, então agora vou defender a Igreja Católica. Como tinha tido uma formação católica, não muito intensa, sobretudo com pouco aprofundamento intelectual da parte intelectual da fé, ao início este regresso à Igreja foi um regresso nesta atitude mais de então vou defender a Igreja. Para já, nada
este
relacionado
tipo
com a ciência.
Um bocadinho de justiceiro.
Um bocadinho, eu acho que isto depois também os anos curtos ajudam, exatamente. Os anos de cabeça para as coisas. Nesta fase da vida, praticamente a parte da ciência estava compartimentada ainda. Era mais do ponto de vista da história, ou seja, um fascínio grande que eu senti, por exemplo, pela história dos Templários, ainda quando era bastante novo. A verdade seja dita, o engenheiro, pelo menos alguns engenheiros, têm, por vezes, uma falta grande, sentem a falta grande de algo mais. E, no meu caso, era esta parte humanística. E como tive em casa um ambiente, meu pai era arquiteto, e, portanto, tinha um contacto muito grande com tudo o que é humanidades, sobretudo numa vertente artística e histórica, facilmente ganhei o gosto pela história. Um gosto amador, obviamente, não é? E portanto, o meu regresso ao cristianismo, já em adulto, foi pela via da história. E numa lógica de procurar defender a Igreja Católica das mentiras
das confusões
que se montam
todos, acerca das coisas populares e assim.
Exatamente, daquelas ideias populares que nós temos sobre a Igreja que estão erradas. E por isso, numa fase inicial, a ciência não entrou.
Então surgiu o livro do Dan Brown, faz ideia, e foi
Sim,
uma
depois quando surgiu o livro do Dan Brown, foi muito curioso, porque de repente, de um momento para o outro, o meu trabalho de 5, 6 anos, completamente isolado e sem nenhum tipo de publicidade, não é? De repente, em Portugal, torna-se num recurso útil. E há várias pessoas que se aproximam de mim e dizem, mas tu, por de Sion, é um tema que tu conheces muito bem. Eu não fazia ideia que alguma vez iria utilizar esse trabalho.
Uma vez na Renascença falámos disso com o Pedro Gil também. Exatamente. Uma vez que também era vítima, vamos dizer assim, destas.
Exatamente, e foi muito engraçado porque
literárias.
Eu e o Pedro formámos uma dupla durante aqui uns 2-3 anos, talvez, enquanto esta onda do Código da Vinci durou, formámos uma dupla em que percorremos o país a explicar sobre o tema.
E foi de esclarecimento.
Exatamente, então aquilo era engraçado porque eu fazia a explicação da fraude do projeto de Sião, o Pedro fazia a explicação das fraudes em torno do Opstei e realmente foram fronteiras muito divertidos.
Mas entretanto o pretexto da nossa conversa tem a ver exatamente com o que aconteceu faz agora mais de 100 anos, no 13 de outubro de 1917, que até motivou um livro que está publicado que se chama O Milagre do Sol, segundo as testemunhas oculares. E por isso gostava muito de ouvir sobre o assunto, o que é que o levou, esgotou o dossiê sobre o Código da Vinci.
Isso aconteceu.
E fez uma viragem.
Felizmente isso aconteceu, ou seja, depois de mais de uma década de volta desse tema, até soube bem que o tema saísse de moda, não é? E fosse possível fechar esse capítulo da minha vida. No entanto, do ponto de vista da ciência, há um momento decisivo, que eu não me lembro em que ano é que isto aconteceu, quando eu, pela primeira vez, vou ouvir uma conferência do professor Henrique Leitão a falar sobre...
Prémio Pessoa, entretanto.
Exatamente. Isto terá sido, talvez, aí por 2009, se calhar, por aí. E sim, fiquei...
Sim, história. Ele também investiga, também vai a fundo nas questões da história.
Sim. Exatamente. E esta palestra era sobre, precisamente, a história da ciência do ponto de vista do cristianismo. Ou seja, o que é que a história da ciência nos conta sobre o papel do cristianismo no desenvolvimento da ciência? E essa palestra foi para mim absolutamente marcante. Eu saí de lá com, pela primeira vez, a porta aberta para eu me reconciliar com a minha formação de engenharia. Porque até então estava numa caixinha separada, não é?
Porque
pela primeira vez eu percebi que era possível harmonizar as duas coisas com muita consistência. Eu talvez pensasse na altura, pensando melhor, talvez na altura eu achasse que era possível uma compatibilização diplomática. De dizer, bom, houve fricção, mas é possível viver com as duas coisas. E o Henrique Leitão mostra-me um caminho completamente diferente, que é um caminho do papel importantíssimo que o cristianismo teve, não só nas suas estruturas de apoio aos cientistas, mas também na filosofia, um caminho para o florescimento da ciência na Idade Média. Bom, isto passa de forma...
Prosseguiu, desculpe interrompê-lo, mas nós sabemos que o Einstein citava figuras religiosas, padres, cientistas, e portanto isto durou até o século XX. Nós é que ninguém fala nisso.
Sem dúvida. E o Einstein é um autor muito interessante de redescobrir, porque dos físicos que marcaram o século XX, o Einstein era dos filosoficamente mais aptos e também mais humildes. E por isso há sempre muito para aprender com Einstein. Mas a mim o que me fascinou foi entender que a Idade Média lançou as bases para aquilo que é o método científico, a forma de ver o universo, a confiança que temos de que o cosmos é racional, que é inteligível. E este otimismo que vem do cristianismo medieval, é um otimismo que não encontramos, por exemplo, na China, não é? A grande questão estudada, por exemplo, por um Joseph Needham, que estudou a história da ciência na China, e é a grande autoridade sobre a história da ciência na China. E a conclusão a que o Needham chega, do ponto de vista do fracasso da ciência moderna na China, porque é que a China não produziu uma explosão científica como nós tivemos, não é? Ele chega à conclusão que não havia, na China, a confiança de que havia um único Deus que criou um universo de forma racional e inteligível. Não havia a confiança de que se podia dedicar uma vida inteira, e muitas vidas em conjunto durante séculos, não é, ao projeto de descobrir o universo. Não havia confiança teológica, se quisermos dizer assim, que havia na Idade Média, obviamente. Não é? E por isso, isso para mim foi, talvez, a grande novidade que eu descobri pelo Henrique Leitão. E depois, a partir daí, fui fazendo as minhas pazes com a minha formação de engenharia. Deixaram de ser duas caixas separadas. E comecei até a encontrar gosto pela história da ciência e por entender como é que a ciência evoluiu. E acabo por chegar ao tema do Milagre do Sol, de forma um pouco tortuosa, quando o Henrique me recomenda comprar os livros, todos que eu pudesse encontrar, do padre Stanleyaki. O padre Stanleyaki... É que esteve cá em Portugal. O padre Stanleyaki, para além de ser um especialista em história da ciência, esteve em Portugal a estudar o Milagre do Sol, com um duplo doutoramento em teologia, nos anos 50, em Roma, e um doutoramento em física, nos Estados Unidos. Ele estudou com o prémio Nobel Victor Hess, que foi quem descobriu os raios cósmicos. E por isso, o padre Stanleyaki tem laboratório, anos de laboratório. Ele até dizia com alguma graça, cuidado com os teólogos que falam sobre ciência sem terem horas de laboratório, não é? Um pouco como os pilotos, têm que ter horas de voo,
sim,
não é?
É fundamental muita observação, não é? Exatamente, não é só teorias.
Exatamente. E o padre Stanleyaki esteve em Portugal, nos anos 90, a final dos anos 90, se não falha a memória, a estudar o arquivo do santuário e a estudar as testemunhas oculares do Milagre do Sol. E o que aconteceu foi que eu comprei um livro do Padre Jaki, um livro de 1999, chamado God and the Sun at Fátima. O livro não recolhe as minhas oculares. O livro é um texto corrido em que o Padre Stanley Jaki defende, por um lado, que houve milagre e, por outro lado, uma explicação meteorológica para o que foi observado naquele dia 13 de outubro. E faz isto apresentando trechos das testemunhas oculares em que ele traduz, por certos, para inglês o texto original em português. E eu pensei, bom, mas este texto em português existe, eu sou português, vou certo. Buscar os textos, não é? E o livro nasce assim. Nasce de ir à procura dos textos originais na sua totalidade, ou seja, o texto inteiro, os depoimentos inteiros, e ir compilando isto. Depois uma coisa leva à outra.
Não sentiu-se provocado pelo que já tinha feito o seu antecessor.
Sim, sim, no fundo o que eu pensei foi eu posso aproveitar o trabalho do Padre Stanley Jaki, não é? Com uma explicação muito boa para o que foi observado, mas fazer isto com as fontes primárias em português. No fundo foi isso que motivou a criar este livro.
Agora vou fazer um bocadinho de papel de... Não vou dizer advogada do diabo, porque não fica bem na temática. Mas nós pegamos num livro, o livro é bastante, enfim, cheinho. E é um livro esquisito, porque folheando o livro até parece tudo, é tipo um anexo, falta o resto. Pois não é verdade, porque depois eu já vi o livro e no fim tem uma conclusão, tem primeiro uma explicação no início. Mas é um livro um bocadinho fora do comum, quero-nos conduzir através deste percurso.
Na verdade, do Bernardo Mota, o que esse livro tem é a introdução e a conclusão.
Ah, então a investigação toda cá está.
Eu diria que eu tenho um pouco mais de cuidado a chamar isto de investigação por uma razão muito simples, porque, na verdade, eu não estive nos arquivos do Santuário a trabalhar em fontes primárias. Eu aproveitei o trabalho extraordinário que foi feito ao longo dos anos e que está publicado como a Documentação Crítica de Fátima,
sim.
Que é uma obra de gerações,
sim,
de historiadores,
sim.
Volumosa, e por isso tenho sorte de poder aproveitar esse trabalho em fontes primárias que foi feito por historiadores profissionais e de aproveitá-lo para fazer obras secundárias, obras derivadas, que é o que o meu livro é. Não? O meu livro, no fundo, aproveita a compilação de edições críticas de fontes primárias e é sobre essa edição que eu trabalho, no conforto da minha casa, sem ter que ir a Fátima 30 ou 40 ou 50 vezes por mês, como aconteceria se uma pessoa fosse fazê-lo com base nas fontes primárias.
Sim, mas então vamos lá ver. Percebo que tem um conjunto de factos, essencialmente, não é?
Sim.
E depois tem os relatos, tem aí muitos, 150, não é?
Sim, são 150. Na verdade, desde que o livro saiu, vou poder juntar talvez mais uns 10 numa próxima edição, que ainda não está ainda pensada, mas à medida que o tempo vai passando, vão surgindo mais testemunhos oculares, o que é interessante, permite trazer algumas novidades. E, no fundo, o esforço que eu fiz foi procurar, por um lado, quer no que está editado na Documentação Crítica de Fátima, por outro lado, em obras que estão em alfarrabistas, eu também fiz uma recolha, se calhar um terço destes testemunhos vêm de livros que já estão esgotados há muito tempo e que encontrei um pouco à venda online ou em alfarrabistas e obras que já estão um bocado complicadas de encontrar, nas quais testemunhas oculares quiseram e conseguiram e publicar em livro aquilo que tinham visto.
Vamos recordar, assim, o que é que se passou exatamente?
Sim, eu diria que o fenómeno, do ponto de vista do milagre do sol, como os ouvintes poderão saber, aconteceu a 13 de outubro de 1917, mas é preciso recuar até uma data que é absolutamente decisiva para analisar este fenómeno, que é o dia 13 de julho do mesmo ano. No dia 13 de julho, nós estamos na terceira aparição.
Certo.
E é no dia 13 de julho...
Que, segundo o que diz, já lá estavam 2 mil pessoas, certo?
Já lá estavam 2 mil pessoas.
Uma coisa proibidíssima. A aparição da Virgem foi completamente revolucionária, não é? Estávamos em pleno regime do Afonso Costa.
Exatamente. E tínhamos um fenómeno muito curioso que, de mês para mês, as aparições sempre ao dia 13, exceto em agosto, de mês para mês, um crescendo das pessoas.
Sim.
Por exemplo, temos a 13 de junho 50 a 70 pessoas, a 13 de julho já lá estão 2 mil pessoas. Em agosto não há aparições por causa de uma patifaria do governador local, de Orém.
Uma coisa ilegal, completamente.
Exatamente. O senhor administrador fez uma patifariazinha a 13 de agosto, mas a 13 de setembro temos 10 mil pessoas, ou seja, 5 vezes mais pessoas do que a 13 de julho. No dia do Milagre do Sol temos estimativas que variam muito. Eu apontaria mais para as 50 a 70 mil pessoas que estão na cova de Iria a 13 de outubro, mas o que foi para mim uma surpresa foi encontrar testemunhas oculares fora da cova de Iria.
Noutros sítios. Que
ou
também
seja...
viram que tiveram esta experiência.
Ou seja,
mas também havia pessoas lá, imagino eu ou não, que estavam presentes e não viram nada.
Tá. Eu encontrei, em 150 dos testemunhos que eu encontrei, 4 deles são problemáticos, porque são 4 testemunhos que estão...
Precisa de um bocado de neuro, os outros todos a ver e aqueles não.
Pois, eu tenho, na verdade, esses 4 testemunhos, eu acho que desses 4, 3 consegue-se mais ou menos explicar. Eu vou dizer porquê. Portanto, há 4 testemunhos que não se alinham com o que os outros todos viram. E desses quatro testemunhos, três deles é porque são testemunhos muito curtos e, portanto, pode ser um tema de omissão. Se calhar, ou seja, são testemunhos curtos e pouco entusiasmados. E a pessoa que olhou para os outros pensa, bom, mas porquê tenho aqui um testemunho tão curto e tão pouco entusiasmado, não é? E, portanto, esses deixam dúvidas, mas talvez se harmonizem com a tese principal.
E os fora
de o problemático é uma senhora que diz que não viu nada do que todos os outros viram. E esse, para mim, é o testemunho que dá grandes dores de cabeça. Porque essa senhora, ainda por cima, era uma senhora muito piedosa, católica, que queria ver.
Ela lhe foi dado ver.
Ela queria mesmo ver. E, portanto, a tese que eu defendo é a tese de que o fenómeno foi totalmente sensorial, empírico. Foi um fenómeno que se viu com os olhos. Houve algumas pessoas que, além do fenómeno sensorial, além do que viram, também tiveram experiências interiores místicas. Eu não vou por aí, são experiências muito subjetivas e muito pessoais, que eu não nego, mas
estava a chover intensamente, as pessoas estavam molhadas e depois ficaram todas secas, pelo menos ali neste relato.
Exatamente. Ou seja, acontecem várias coisas que são muito interessantes. Por um lado, temos uma quantidade enorme de testemunhas oculares que veem o sol a ter comportamentos absolutamente anormais.
Portanto, há quem interrompeu fora e dentro
na covadaria e fora da covadaria.
Mas ali à volta.
Ali à volta diria que num raio, nós sabemos e temos depoimentos escritos com o nome da pessoa que o viu em Minde, por exemplo, que é uma aldeia
relativamente
perto. Temos em Alboritel uns testemunhos excelentes de um rapaz que tinha na altura 9 anos e que assiste ao fenómeno e que dá-nos um testemunho muitíssimo detalhado, que é correspondente em tudo com o que se viu na covadaria. Temos o testemunho do Afonso Lopes Vieira, que é um testemunho curto, mas que corrobora um fenómeno luminoso absolutamente incrível, inesperado, que ele vê.
Ele estava onde?
Da varanda da sua casa de praia em São Pedro de Moel. Ele vê, acompanhado pela sua mulher e pela sua sogra, não estavam à espera do fenómeno e, virando-se para a serra, veem um fenómeno absolutamente indescritível. Esse testemunho peca por não ter muitos detalhes, o que é pena. E há referência de testemunhas oculares, mas sem nome, portanto anónimos, não é? Ou seja, pessoas que dizem que outras viram, tão a norte como a Praia da Granja. Já chegaram ao Porto.
É
Torres Novas, Leiria. Em Leiria temos uma testemunha com um nome, que é a senhora Guilhermina Silva. E depois já fica mais difícil de encontrar testemunhas com nomes. Temos uma pessoa que diz que viu o fenómeno na parede, aqui na linha. Foi a única que eu encontrei perto de Lisboa, mais nem me encontrei. E a sul de Lisboa, nada. Mostra que o fenómeno terá sido local, talvez com raio de 100, 200 km no máximo, e que viu-se em torno da Cova de Iria, mas nem mais a norte, nem mais a sul.
Sim, isso é a dimensão dos olhos, vamos dizer assim, não é? Mas há a tal que eu lhe perguntei da roupa secar, por exemplo.
Sim.
Estava a chover, não é?
Sim.
Foi tudo assim, quero recordar como é que foi.
Sim, no fundo isto começa com a manhã em que choveu, portanto, choveu toda a noite.
Mas a primeira vez que se falou nisso, ou que se anunciou esta possibilidade.
Ah, é verdade, isso é importante. É o 13 de julho. Uhum. Porquê que é importante? É importante porque a luz que tem 10 anos à altura e é analfabeta, a Lúcia é entrevistada pelo padre Manuel Nunes Formigão no dia 14 de julho, no dia a seguir à terceira aparição. E a criança conta ao padre Formigão o seguinte, conta que pediu à senhora um milagre para que todos se acreditem nas palavras dela. Naturalmente porque ninguém acreditava, ninguém, não, isso não é verdade, mas muitas pessoas não acreditavam.
Sim.
E queriam claramente ali um atestado de veracidade.
É um sinal.
E a senhora responde à Lúcia. Lúcia conta ao Padre Formigão, no dia 14 de julho, conta-lhe isto. Que a senhora respondeu, daqui a 3 meses farei então com que todos acreditem. Esta previsão não acontece só uma vez, acontece várias vezes. Esta pesquisa das repetições da previsão não foi exaustiva, não a fiz de forma exaustiva, mas, por exemplo, sabemos que a 27 de setembro, há mais um documento histórico dessa data, de 27 de setembro, em que a Lúcia está em sua casa a ser interrogada pelo Cónigo Formigão e estão presentes como testemunhas as senhoras Dona Adelaide Brancamp Melbreiner e a senhora Maria de Jesus do Rosário, moradora de Santarém. E o que está escrito neste documento de setembro, portanto um mês antes do fenómeno acontecer, 3 semanas antes de acontecer, é o seguinte, vou citar, a senhora que lhe aparecia tinha dito que no dia 13 de outubro faria um sinal para que todo o povo acreditasse que ela realmente aparecia. Mais interessante ainda, no próprio sábado...
Teasers.
Sim. Ou seja, explica porque estão lá 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, não é? Ou seja, isto vai-se propagando.
Sim, sim.
O país todo está numa euforia por este milagre que é anunciado por data, hora e local. Não é? Isto é um milagre que não é só dizer ah, vai ser naquele fim de semana ou vai ser no sábado. Não, não. É às 13 horas. Às 13 horas, peço desculpa, ao meio-dia solar. Outro ponto importante é que estas aparições aconteciam sempre ao meio-dia solar. Depois, as 13 horas têm a ver com a hora que o governo utilizava. Uhum. Há vários sistemas de relógio a trabalhar naquela altura.
É a hora do Ângelus.
Exatamente, o que é também interessante. E então, nós, além disso, sabemos, pelo testemunho de uma outra senhora, chamada Maria Rosa Pereira, sabemos que a Lúcia, no próprio sábado, 13 de outubro, faz ainda mais uma previsão, que é a última de todas, em que ela indica quando é que o fenómeno vai começar. Ou seja, o que isto quer dizer é que o fenómeno não começa antes da Lúcia dizer que ele vai começar. que é interessantíssimo. Então ela faz, a última vez que ela faz uma previsão é instantes antes de começar. E esta senhora, Maria de Rosa Pereira, estava muito próxima da Lúcia e da mãe da Lúcia. A mãe da Lúcia só foi à Cova da Iria neste dia pela primeira vez.
Era contra, vamos dizer totalmente assim, contra. Para simplificar, sim, batia na filha e ralhava com ela.
Exatamente.
E dizia que era uma vergonha. Sim.
E aqui é interessante...
Ela andar a aldrabar os outros,
e
etc.
É interessante que a mãe da Lúcia foi no dia 13 de outubro convencida que iria tentar fazer o que fosse possível para que não matassem a filha. Porque ela estava convencida que ia ser um fiasco. E ela pensou, bom, provavelmente é o último dia da minha filha, porque vai estar lá uma multidão infinita e vai ser um fiasco. E eu não sei o que, é que lhe vão fazer. Então a mãe vai com este instinto de proteção maternal. Não vai convencida que vai ver nada. Muito próximo, então, da Lúcia e da mãe, está esta senhora, Maria da Rosa Pereira, que diz o seguinte, acerca deste instante antes do fenómeno. Inclinando-se depois para a mãe, que estava próximo, mas sem se voltar para o povo, Lúcia disse mais alto. E agora citamos Lúcia. Diz Nossa Senhora que olhem para o sol, que ela se quer manifestar nos astros. Até aqui a Lúcia nunca tinha falado sobre o sol. É a primeira vez, tanto que eu pude descobrir, a primeira vez que ela diz que isto vai ser o sol.
Não havia nenhuma pista de que sinal seria.
Não, era um grande sinal, era um grande milagre. Ela nunca entrou em detalhes. Neste momento sabemos, por uma testemunha presencial, que ela explicitamente diz que o fenómeno tem a ver com o sol, a senhora vai se manifestar nos astros.
Mas não havia sol, pois não?
Porque o sol estava coberto, porque teve, todo o dia choveu, desde madrugada, pelo entanto choveu, estava tudo num grande lamaçal.
Exato.
E as pessoas estavam todas mergulhadas na lama. E a sequência é mais ou menos esta, pelo que se pode reconstruir. A Lúcia avisa, e depois isto deve-se propagar muito depressa pela Cova de Iria, avisa que o fenómeno é no sol. E as pessoas começam a gritar, olhem para o sol, olhem para o sol. E começam a fechar os guarda-chuvas, o que é essencial para se ver o céu, não é? E quando os guarda-chuvas se fecham e toda a gente está a olhar para o sol, acontece algo muito curioso. Abre-se a mancha de nuvens na região do sol. Ao contrário do que muitas pessoas leem em outros livros, o céu não ficou limpo. Isto é absolutamente falso. O céu não ficou limpo. As testemunhas oculares são unânimes nisto. O céu continuava carregado de nuvens, mas aonde o sol estava, dá-se uma aberta. E essa aberta também não é completamente azul. Ou seja, é uma aberta, mas que continua com uma nebulosidade ténue a passar à frente do sol.
Sim, porque olhar para o sol direto também queima os olhos.
Tal e qual. Ou seja, a explicação mais óbvia para o facto de que as pessoas, na primeira fase do fenómeno, conseguem ver o sol como um disco de prata fosca, usando as palavras das testemunhas, isso explica-se porque havia uma camada de umidade que permitia olhar para o sol com conforto. É preciso ver que as pessoas, em grande parte, atestam que se podia ver o sol sem cansar a vista. Isto está testado por várias pessoas, por isso não há cansaço da retina.
Exato.
Essas pessoas também sabem o que é que vão. As pessoas não olham para o sol, sabem que podem ficar cegas. Né? Por isso, até é quase a cultura, só mesmo quem vivesse na cidade, e mesmo assim as pessoas também sabem isso. Né? Não se olha para o sol ao meio-dia.
Podia-se olhar para o sol sem problema.
Certo, ao meio-dia. O padre Iacchi destaca isto. O fenómeno deu-se ao meio-dia solar, o que é da maior importância. E, antes dele, já uma das testemunhas oculares que nós temos, que é o professor Gonçalo de Almeida Garrete, que é um professor, curiosamente, de matemática e astronomia da Universidade de Coimbra. Portanto, nós temos um professor especialista no sistema solar presente no dia 13 de outubro e que deixa um testemunho. Sim. Ele vem acompanhado do seu filho, que é advogado. Os dois deixam um testemunho. E o professor Gonçalo Xavier de Almeida Garrete também diz: o fenómeno dá-se ao meio-dia, que é da maior importância. Porquê que é da maior importância? Porque ao meio-dia os raios solares têm um percurso mais direto para chegar aos olhos do observador. Se fosse ao pôr do sol ou nascer do sol, haveria mais atmosfera para atravessar. E nós sabemos, de experiência própria, que
seria
ao pôr do sol...
Fácil, apesar de tudo.
Ao pôr do sol, nós temos que o sol às vezes fica um bocado mais esbogatado, maior, mais alaranjado, não é? Mais avermelhado, tudo isso nós sabemos. Isto é ao meio-dia, que é quando estes fenómenos de destruição solar são mais improváveis. E então temos a Lúcia a anunciar que o fenómeno vai começar, as pessoas fecham os chapéus de chuva, o fenómeno começa e dura cerca de 8 a 10 minutos. E tem três fases. Na primeira fase, que é o prelúdio, ainda só para aquecer o ambiente, nós temos este disco de prata fosca. Na segunda fase do fenómeno, o sol parece uma roda de fogo de artifício. Roda de fogo preso, como as pessoas usam na expressão da época. A circunferência do sol gira muito depressa e larga faíscas em todas as direções. E estas faíscas mudam a cor da roupa das pessoas e da paisagem. Isto é muito importante. Estas cores eram tão intensas que há pessoas que estão a olhar para o chão, mesmo para não se deixar influenciar, e dizem que, sem olhar para o céu, viam a roupa das pessoas e a paisagem pintada de roxo, de verde, de laranja, das várias cores do arco-íris. A terceira fase, que é a fase mais dramática e mais assustadora, as testemunhas oculares dizem que o sol parece que vai cair sobre a terra, aumenta de tamanho de forma dramática, e as pessoas começam a gritar, a chorar, algumas a confessar os seus pecados, e acham que o mundo vai acabar. De repente tudo regressa ao normal, o sol volta ao seu comportamento normal, o céu aí limpa-se mais, fica o sol muito brilhante e já não se pode olhar para o sol. E as pessoas atestam que a roupa que estava ensopada da chuva secou demasiado depressa para o que esperaria de manhã de outubro.
E como é que isso se explica pela ciência?
A explicação foi construída em várias fases. O professor Gonçalo Almeida Garrett é o primeiro a dizer que o fenómeno é miraculoso porque é previsto por uma criança analfabeta com 3 meses de antecedência, mas que a explicação do que se viu, embora diz ele altamente improvável e complicada de justificar naturalmente, poderá ter um mecanismo meteorológico. É a primeira vez que se fala uma explicação meteorológica. Depois vem um assunto importante, que é o Diogo Pacheco de Amorim, professor de Coimbra, que nos anos 60 publica um estudo, uma recolha de testemunhas oculares, em que já lá estão alguns dos depoimentos que eu depois tenho no meu livro, e ele vai mais fundo na explicação e diz: estamos perante uma massa de ar carregada de partículas de água, estado líquido ou estado sólido, que refratam as cores da luz nas cores do arco-íris e que explicam o fenómeno da roda de fogo, de artifício, explicam o fenómeno multicolor. Além disso, explicam também que se houver uma corrente de ar descendente, essas partículas podem descer e, ao descer, fazer um efeito de lente multicolor em que o Sol não só tem um espetáculo de cores, mas também pode aumentar também de forma ilusória, de forma virtual.
Portanto, do ponto de vista científico, pode-se explicar, pode haver um mecanismo. Mas, então, e porquê que é milagre?
O padre Stanleyak vai mais longe, porque ele estuda mais as testemunhas oculares e vai mais dentro da ciência, e o padre Stanleyak diz: atenção, o fenómeno é altamente exótico, nunca se viu nada parecido com esta estrutura tripartida do fenómeno. E o que ele diz é: imagine-se uma massa que pode ter entre 20 e 50 metros de diâmetro, uma massa carregada de partículas de gelo, que está em rotação, permanece em rotação sem se desfazer vários minutos, conjugado com uma radiação solar que pinta a paisagem em várias cores. Isto já é espantoso porque nunca ninguém viu nada assim, não é? Isto é absolutamente único. Agora imagine-se conjugar isto com uma corrente de ar descendente, faz isto subir e descer, e criar um efeito lente em que o Sol aumenta tamanho e reduz tamanho. Ali.
Não
só isto.
Nada comparável registado.
Não, o que ele diz é: há uma explicação meteorológica,
sim. A não ser
sim,
naquela mas, data e naquele lugar.
Exatamente, o que ele diz é: isto nunca se viu em parte alguma, por isso, mesmo que seja um fenómeno cujo mecanismo seja meteorológico, isto desafia qualquer explicação. E o que ele diz que determina de forma conclusiva que estamos perante um milagre é a previsão. É a previsão da Lúcia. Porque não há qualquer explicação natural para uma rapariga analfabeta prever um fenómeno. Hoje em dia os meteorologistas vêm-se aflitos para prever o tempo, não é? 3 semanas de distância, não é? Esta rapariga prevê um fenómeno exótico destes,
certo,
atestado por milhares de pessoas, a 3 meses de distância, não é possível encontrar uma explicação que não seja sobrenatural, não é?
Dá mesmo muito o que pensar, e é assim que nós terminamos com esta minha última pergunta. Assim, Bernardo, o que é que isto ajudou nesta conciliação entre fé e ciência na sua vida?
Eu quando cheguei ao milagre do Sol já estava convencido que os milagres se encaixavam muito bem com o cristianismo, porque no fundo o mesmo Deus que mantém o universo em existência a cada momento, que é o Deus que é responsável pela sua regularidade de manter a natureza como é, racional e regular e matemática, se o mesmo Deus que cria as suas leis da natureza e a qualquer momento pode suspendê-las, não é? Não há absolutamente nenhuma dificuldade, não é? A partir do momento em que um cristão acredita que Deus mantém a criação permanentemente em existência, os milagres tornam-se uma coisa, sim, perfeitamente explicável, não é? E compreensível. E por isso o cristão pode respeitar as testemunhas oculares, não é obrigado a desprezar ou a deitar fora as testemunhas que há de milagres, como sabemos, são imensas ao longo dos séculos, não é? Por isso eu já aceitava que os milagres eram possíveis. Para mim o que foi marcante foi que, para mim, o milagre do Sol abriu-me a minha cabeça para a mensagem de Fátima. Eu nunca fui muito dedicado à mensagem de Fátima, nem muito nem pouco, não era de todo dedicado à mensagem de Fátima, e o que se seguiu ao milagre do Sol para mim foi descobrir a mensagem, e é onde eu estou agora. Estou a ler tudo o que posso sobre a mensagem e aprofundar a sua compreensão. Acho que a mensagem é absolutamente urgente para os nossos tempos, e crítica para os nossos tempos, e tem um impacto muito grande para a sociedade e para a minha vida pessoal.
Muito obrigada por este entusiasmo também em ajudar-nos a aprofundar. Obrigado, sempre Fátima, sim, neste contexto do 13 de outubro, e a revelar que 100 anos depois continua muito atual, e de que maneira. Boa noite, obrigada.
Obrigado.